noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria. Um especial cumprimento ao ex-vereador e presidente dessa casa também, o vereador Kleber Cássio. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo e os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 6 de março de 2017. A pedido do nobre vereador João de Deus, gostaria de fazer a leitura de um Salmo 23, do 1º ao 3º da Bíblia, e peço aos senhores que acompanhemos de pé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Gostaria de informar a todos os vereadores e a comunidade que a composição da mesa diretora é composta com o presidente vereador Itamar Puntel, vice-presidente Alexandre Noy e secretário Rui Milbert. A Comissão de Constituição e Justiça é formada pelo presidente Rui Milbert e acompanha juntamente a Comissão de Constituição e Justiça o vereador Lauri Klein, Gelson Neuschwander e João de Deus. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como presidente o vereador João de Deus. Acompanha esta comissão o professor Mauro, o vereador Alexandre Noy e o vereador Cardozinho. Gostaria também de informar as lideranças. A liderança do governo ficou para o vereador João de Deus e a liderança do partido PMDB com o Cardozinho. Também o líder do PSDB, Gelson Neuschwander, o líder do PP, Rui Milbert, e o líder do PT, Alexandre Noy. Essa é a composição das comissões e das lideranças de partido e do governo. Quero, de antemão, antes de iniciar a sessão, antes de nós trabalharmos em cima dos projetos, em cima dos expedientes, onde cada vereador se manifesta, gostaria de agradecer a cada um, desejar a todos um bom trabalho e que possamos ter uma harmonia junto à casa, entre vereadores, e possamos trabalhar com muita seriedade. Eu acho que estamos defendendo o nosso município e cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu pensamento e cada um vai trabalhar para o povo, para aquelas pessoas que confiou seu voto. Então, muita seriedade em primeiro lugar e uma harmonia que possamos nos respeitar um ao outro junto a esta casa. Sempre pensando na coletividade, sempre pensando no melhor para todos nós, para o nosso munícipe e para o nosso município. Dando continuidade, gostaria de, para apreciação das atas, temos a ata número 1 de 2017, número 2 de 2017 e a ata número 3 de 2017. Coloco as atas em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata 1 de 2017, 2 de 2017 e 3 em votação. Senhores vereadores, favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata 1, 2 e 3 de 2017 aprovada por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leituras, passamos às correspondências recebidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura, passamos às apresentações das proposições na sessão de hoje. E peço ao senhor secretário que faça a apresentação das proposições na sessão.
Projeto de Lei 13/2017 autoriza a contratação de médico ginecologista e obstetra para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Senhor Presidente e senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar um médico ginecologista e obstetra com carga horária de 20 horas semanais para a atuação nas unidades de saúde municipais, buscando suprir a carência existente decorrente da falta de inscritos para a vaga no último concurso público de número 01/2015 e pela rescisão do último profissional contratado. Acompanha o devido estudo da estimativa de impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesa, dada a necessidade imperiosa de dar continuidade ao atendimento especializado, contamos com a celeridade na tramitação, que gravamos com regime de urgência. Projeto de Lei 14/2017 altera a redação do artigo 2º da Lei número 792/91 e revoga a Lei número 1900/2013. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a proposição que ora submetemos à tramitação propõe a alteração de entidade que tem assento no Conselho Municipal de Saúde, importante órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde, SUS, com atuação na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, por um representante da Associação dos Deficientes Físicos de Agudo, ADEFA, em substituição à Jura, que não está participando deste conselho, de modo a assegurar a efetiva participação de representação dos usuários, tão necessária e imprescindível para as ações de saúde da população. Alteração esta que foi objeto de aprovação deste conselho, constante na ata de reunião número 01/2017, de 19 de janeiro de 2017. Dada a premência, contamos com celeridade na tramitação, que gravamos com regime de urgência. Projeto de Lei 15/2017 autoriza o pagamento de complementação nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, e revoga a Lei número 1847/2011. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade corrigir a defasagem do valor pago como complementação pelos procedimentos cirúrgicos realizados através do Sistema Único de Saúde, SUS, acumulado ao longo da vigência da Lei número 1847/2011, fixado em R$ 600, tornando-se empecilho para o credenciamento de médicos e profissionais da área, fazendo com que as cirurgias eletivas sejam realizadas em outros municípios do Estado, algumas até mesmo em Porto Alegre, quando tais procedimentos poderiam ser realizados no nosso cômio de agudo. Tal situação, além de resultar em elevado custo ao erário político, público, com as horas extras e diárias para os servidores, desgaste dos veículos, combustíveis e pedágios, ainda expõe os servidores e pacientes a constantes riscos durante os deslocamentos. Na busca do motivo pelo qual não estão sendo realizadas cirurgias eletivas em agudo, verificou-se o baixo valor pago pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Portanto, ao permitir a complementação da tabela SUS em R$ 1.100, estaremos zelando pelo bem-estar de toda a coletividade, já que, certamente, vários profissionais efetuarão seu credenciamento junto ao Hospital Agudo para a realização de procedimentos cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde, resultando em sensível diminuição da despesa pública, apesar da complementação do valor. Sendo o que se apresentava para o momento, solicitamos a apreciação e aprovação do mesmo em regime de urgência. Moção número 1/2017, de repúdio à PEC número 287/2016. O vereador Alexandre Noy, de acordo com o artigo 176 do regime interno, apresenta moção de repúdio à proposta de emenda à Constituição número 287/2016, a ser encaminhada ao senador Paulo Paim. Justificativa. Justifica-se a presente moção pela necessidade de expressar indignação contra toda e qualquer afronta aos direitos dos trabalhadores e aposentados brasileiros. São inaceitáveis mudanças na Previdência que não admitam um amplo debate social, acessível, transparente e democrático. Deste modo, a Câmara Municipal de Agudo solicita aos senadores que nos representam no Congresso Nacional que rejeitem a proposta da reforma da Previdência, que afronta os direitos de trabalhadores rurais e urbanos, públicos e privados, visto ser a Previdência Social importante fonte de redistribuição de renda em nosso país. Que fique autorizada a divulgação dos termos da presente moção em meio público, confiantes na conservação dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Plenário Vox Populi, em 1º de março de 2017. Vereador Alexandre Noy.
Dando continuidade, passamos neste momento ao pequeno expediente, onde automaticamente estão todos os vereadores inscritos. Lembrando aos vereadores que cada um tem em torno de 5 minutos para colocar suas colocações nesse espaço. Passamos neste momento, eu passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas presentes, os funcionários da casa, a imprensa falada, escrita, o ex-colega Kleber Castro, que está aí presente aí. Quero dizer que, nesse período de recesso, visitemos as comunidades, tivemos muitos pedidos, como melhoramento de estradas, trocas de fluorescente. Até na minha região ali da linha Boêmia, tem umas quantas queimadas, que nem em frente à casa do Aldemar Vandes, o Leandro Vapos, Ademar Frank. Na linha Teutônia Norte também tem no Gilson Quega e no Alceu Bente, onde que eu falei com o funcionário Renato, ele estava até numa região, hoje também estava lá para cima, frente ao Balneário Doss, trocando, mas ele não sabia dessas fluorescentes, mas após agora vão trocar. E dizer também que falei com o secretário hoje de obras, onde que ele me colocou que a região da linha dos Pomeranos, estão patrolando, cascalhando, na linha Araçá, praticamente está quase pronto essa região ali, e após vão fazer a geral aqui, que Cadurio, linha Boêmia, no São Paulo, e até fiz o pedido para ele também que a linha São Pedro está está em péssimas condições também para patrulhar e ajeitar essa estrada, e ele me colocou o que vão fazer. E após, vão subir para a região norte, que é a Linha das Pedras, Nova Boêmia, que é a região do Cerro da Vilma, também vão, já que arrumaram lá de cá, vão arrumar agora a região norte. E agradecer também ali os funcionários, o pessoal das obras, que a linha Teutônia Norte, a estrada estava bastante complicada, mas a gente, o pessoal lá, agradecer o pessoal dessa região, que entendeu que tinha um período muito chuvoso e o pessoal estava trabalhando mesmo, e agora fizeram, estão fazendo as roçadas também, ficou muito boa a estrada lá, agradecer esse pessoal das obras. E também dizer, convidar todos os esportistas, que na última sexta-feira começou o campeonato de futebol de salão aqui no ginásio, onde que esse ano deu 43 equipes em várias categorias diversificadas, e onde é que as rodadas são de terças e sextas-feiras. Convidar os esportistas a acompanhar. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, vereador Tamar Pontel, vice-presidente Alexandre Noy, secretário Rui, meus colegas vereadores, as pessoas aqui presentes, ex-vereador Kleber Cássio, também a minha filha que está aqui presente, muito obrigado pela presença, e também ao pessoal aqui da casa, que eu já cumprimentei. E quero também agradecer a presença também do pessoal aí do Grupo Trabalhadores Rurais da Linha Teutônia, 3 de maio. Senhor presidente, colegas vereadores, eu também gostaria de, no começo desse mandato, dizer o seguinte, que também recebi várias ligações, pedidos de estradas, e eu não vou hoje mencionar aqui as localidades, mas as pessoas que me ligaram podem ter a certeza que esse vereador, já ontem mesmo, domingo à tardinha, falei com o secretário de obras e falei hoje de manhã de novo. E nós, claro, que vamos tomar providências. Uma dessas localidades é a localidade lá, Linha das Flores, no qual um serviço lá só de limpar as pedras da estrada não adianta, falamos com o secretário, lá quer fazer um trabalho bom e melhor. Por isso, então, nesse momento, estão mais aonde está passando o transporte escolar. Por isso que ainda não foi feito aquele serviço. O trabalho esse será feito, sim, mas um trabalho bem com a limpeza de valetas, levar um cascalhamento, na medida do possível, serão feitos. Será isso, senhor presidente, para esse começo.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite. Funcionando. Boa noite. Boa noite, cumprimento o senhor presidente, cumprimento também os colegas vereadores e o pessoal do plenário também. Assim como a gente está começando, é o primeiro dia, a gente até fica um pouco ansioso, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu pelo menos no meu pensamento, tem que agradecer a Deus, eu estar aqui nessa caminhada, agradecer também por meus 422 votos que me elegeram por toda a comunidade do município e confiar o voto em mim e estou nessa caminhada para fazer um bom trabalho dentro do município. E dentro do possível fazer os melhoramentos em vários setores, junto com o poder público e com os secretariados. Se possível fazer na agricultura, no serviço de estradas, na saúde e na cidade. Dentro do possível, onde eu tiver a meu alcance, estarei junto para fazer um bom trabalho. Seria isso. Muito obrigado.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa e a comunidade. Primeiramente, gostaria de agradecer também os 487 votos recebidos nesta última eleição, e dizer para toda a comunidade que eu tentarei fazer o melhor para todos. A Secretaria Municipal da Saúde teve a iniciativa de promover um dia específico para as pessoas se vacinarem contra a febre amarela, pois não estamos em campanha nacional, mas sim visando a imunização de todos, aos que ainda não teriam feito e aqueles que precisariam de algum tipo de reforço. Devido à grande demanda, à procura dessas vacinas, a Secretaria foi feita uns roteiros pelo interior com uma equipe para que todas as pessoas tivessem melhor acesso, uma facilidade para fazer a imunização, a aplicação dessas doses. O centro de saúde também ficou aberto durante todo o dia. Quero dizer também que essa vacina está disponível na rede pública e que todos possam fazer ela. Já faz parte do calendário vacinal. Em termos de conhecimento, no mês de janeiro, nós foram aplicadas 140 doses contra a febre amarela e 290 doses no mês de fevereiro. Foram realizadas também duas inaugurações importantes para a comunidade no mês de fevereiro. O Centro de Referência Especializada da Assistência Social, o CREAS, em frente ao Correio, mantém uma equipe de profissionais que estarão atendendo e dando uma orientação, um acolhimento a todas as famílias, idosos, crianças, que sofrem de algum tipo de violência doméstica, algum problema de convivência e que têm seus direitos violados. A outra inauguração foi na padaria comunitária na Vila Caiçara, que inicia com as atividades em cerca de um grupo de 20 mulheres e teria mais vaga para mais um grupo de 20 pessoas. Além de produzir o alimento, elas mantêm a alegria da convivência em grupo. Participei também de uma audiência pública sobre drenagem urbana, que foi realizada no dia 24 de fevereiro, aqui na Câmara Municipal, onde o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente falou sobre a importância de um planejamento da preservação e avaliação dos assuntos relacionados ao meio ambiente. Participaram algumas autoridades, juntamente a comunidade, que se manifestou com bastante anseio por soluções imediatas, para que não ocorra mais alagamentos como foi no dia 4 de janeiro, que teve muitos prejuízos às famílias, ao comércio, a toda a cidade, né? Quero dizer o quanto é importante que a comunidade também participe e que nós possamos se unir e trabalhar juntos pela qualidade de vida, que eu acho que é o que todos nós queremos. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria, os trabalhadores rurais das 3 de maio, que sempre estão presentes no decorrer do ano, são assíduos à Câmara de Vereadores, acompanha com certeza, né? Nosso ex-colega Kleber, Cássio, que também lá vem do Rincão do Pinhal, os representantes da Rádio FM, da Rádio AM, e a todos que nos acompanham nos seus lares. Para nós hoje é um motivo importante porque, colegas, estamos começando uma nova caminhada. Eu gostaria de dizer aqui aos meus colegas, né, os que estão chegando na casa, né, já pela primeira vez, né, que aqui é a casa do povo e esse povo é nós. Tá? Nós representamos esse povo e, sem dúvida nenhuma, nos primeiros dias parece que a gente, quando chega numa nova casa, começa a descobrir os cômodos, enfim. Mas depois vai se acostumando e o trabalho mesmo faz com que, né, a gente procure essas peças que fazem parte desse projeto. Quero dizer a todos vocês, né, que eu serei um companheiro de vocês, o que precisarem aí, né, colegas vereadores, podem me procurar, e os demais, também tem o Itamar, o Rui, que nós já viemos de outros mandatos, mas podem ter certeza que a gente vai auxiliá-lo naquilo que for necessário, né, Pedro? E dizer também que a partir de janeiro, desde antes, a gente tem já acompanhado alguns trabalhos, né, da administração, e muitos isso tem acontecido, muitos como falou a colega Isabel, né, dois momentos importantes para o município, para a sociedade, quando ela se envolve e o administrador olha com um olhar principalmente para as pessoas com mais carência. E começa a atacar onde tem mais dificuldade. E a dificuldade hoje é nos bairros mais pobres. Também dizer que esse projeto da padaria, ele estava pronto quando eu saí da secretaria para concorrer. E ele foi concluído no mês de dezembro. Mas o mais importante, assim, quero salientar, quando a padaria, ela fazia parte do paraíso da criança. Era uma peça colocada ao lado da creche. E ali um monte de criança, né, Isabel? Então, como aconteceu aquele problema lá na Boate Kiss, né, a gente ficou preocupado porque poderia também acontecer aqui no município de Agudo. E aí, na hora que precisava ir lá e fechar aquilo ali, né? É bem complicado. E aí sobrou para mim, né? Digo, olha, mas é mil vezes agora tu ouvir alguma coisa da população em relação ao fechamento, né, que depois ter que chorar juntamente com os pais ou com a comunidade. Eu fui lá e fiz isso, né? Não foi fácil, mas hoje estão com a padaria construída, já estão trabalhando para o bem da comunidade. Então, com certeza é um lugar mais seguro, né, é mais confortável, e as famílias estão sendo beneficiadas por esse projeto social ali no bairro Caixara, junto com o CRAS. Também dizer que estive essa semana passada visitando o Hospital Agudo, e o governo federal tem disponibilizado uma iniciativa única, né, de dar aos municípios, aos órgãos que trabalham no SUS, né, uma oportunidade de se inscreverem, né, para receber algum material do governo. Então, eu estive visitando ali a gestora e deixei esse documento para que eles possam se inscrever, né, no projeto, e para que Agudo também possa receber alguma coisa do governo federal. Então, quero dizer a todos que estamos trabalhando, né, vamos trabalhar. O trabalho da Câmara Vereador, ela não só se concentra aqui dentro no horário da execução ou do questionamento das normas ou das leis, mas ela, depois daqui, a gente vai para a rua e passa o tempo buscando informações, soluções, levando as nossas ideias e, acima de tudo, ouvindo as pessoas. É importante que as pessoas procurem o vereador. Esse vereador que você elegeu, esse vereador que você também não elegeu, mas que apoiou, ele hoje, independente da sigla partidária, ele é o teu representante. Portanto, tenha a liberdade de vir e questionar o teu vereador daquilo que é bom para o município. Eu também gostaria de agradecer todas as pessoas que votaram no vereador João de Deus, né? Podem ter certeza que vou fazer um trabalho na altura que vocês merecem. E seria isso a primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Itamar Pontel, os demais colegas aqui presentes, pessoal que nos escuta via rádio, pessoal da galeria, o ex-colega parceiro Kleber Kassen. E quero fazer um agradecimento especial àquelas pessoas que acreditaram em mim, no meu trabalho, pelos meus 846 votos que eu fiz na última eleição. E os demais aqui, já que eu faço parte de comentário sobre o setor de obras, eu que trabalho nas obras, quero fazer um comentário pelos nossos últimos dois meses que a gente enfrentou, desde o dia 4 de janeiro. O setor climático nós temos castigado bastante. Foi uma chuva meia centralizada, mas as regiões que foi afetado, São Pedro e Linha das Flores, principalmente aqui na cidade, onde é que teve uma inundação muito grande, e a Transparaíso. E nós estamos assim fazendo um trabalho aí por região, atendendo principalmente agora que começou o transporte escolar, essa era a prioridade da gestão Valério Foguinho. Onde é que a gente realizou o trabalho de patrulhamento de estrada contínuo, linha branca, linha dos Pomeranos, Araçá. Temos com a equipe trabalhando hoje na Vargas do Agudo e na Boca Chaleira. Temos uma equipe da Araçada também que, nos últimos anos aí, a prefeitura comprou uma máquina que roça pela estrada, que o serviço manual já não existe mais. Então se torna mais prático, mais a tecnologia. Seria isso meus recolocações, presidente.
Em sequência, passo a palavra ao professor Mauro Caras.
Saúdo, excelentíssimo presidente, nobres colegas edis, quem nos acompanha na galeria, a imprensa falada e escrita, aos internautas, aos funcionários dessa casa, ao grupo de trabalhadores rurais 3 de maio, em especial ao ex-vereador Kleber Castro, que nos acompanha hoje. Inicialmente, agradeço de coração a todos que me confiaram o voto. Vocês todos têm a certeza que eu retribuirei com muito trabalho, porque o sonho de um agudo melhor eu compartilho com todos os agudenses. Reafirmo meu compromisso com o povo agudense por um município melhor. No segundo momento, coloco o que aconteceu hoje em Porto Alegre, por iniciativa do deputado do Partido Progressista, Luiz Carlos Heinz, uma reunião na Justiça Federal do Rio Grande do Sul às 14 horas. O prefeito de Agudo foi convidado para o evento. Foram convidados também os municípios gaúchos que tiveram obras iniciadas e abandonadas pela empresa MCV, Componentes Plásticos Limitada, a responsável pela construção da nossa escola de pró-infância. Estavam presentes na reunião representantes do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, a FAMURS e UNDIME. A empresa MCV foi convocada pelo juiz federal Dr. Altair Antônio Gregório. Ressalto que o Partido Progressista nunca se omitiu para resolver os assuntos de interesse da nossa comunidade, nesse caso hoje, da Escola para a Infância. Senhor presidente, essa era a minha participação nesse espaço.
Dando sequência, pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora, colega vereador Alexandre, os demais colegas vereadores, especialmente os novatos aí que estão chegando na casa e que, por sinal, estão se apresentando muito bem. E vejo de que há sempre um certo nervosismo, e a gente mesmo sendo vereador de segundo mandato, isso nos persegue. E aos vereadores também, ao vereador também que já é de segundo mandato aqui da casa, exemplo de Itamar e o João. Quero cumprimentar também aos servidores da casa, né? O André, o Paulo, o Aliceu, a Lisane. Quero cumprimentar também o ex-vereador Kleber Castro, que muito nos honra já na primeira sessão. Acredito que devia estar aqui entre nós, né? Quero cumprimentar também a imprensa escrita e falada, né, sendo representados pelas Rádio Agudo, né, pelo Daniel e pelo Márcio, e também a Rádio Alternativa, também sendo representada pelo Gilsemar Munta. Quero cumprimentar a comunidade que nos honra de estar aqui já em bom número também, a exemplo do grupo de trabalhadores rurais da linha Teutônia, 13 de maio, e também o São Neufeld, que é sempre um cidadão agudense que muito participa das sessões, mesmo eu não ter sido vereador, vejo que é um pagante de impostos e muito presente com a comunidade Agudo, as demais pessoas que se encontram aqui na galeria, jovens, e que esse hábito dessa presença da comunidade cada vez se torna mais seguida, né? A exemplo da audiência pública que nós tivemos, em que teve a participação maciça da comunidade. Cumprimentar aos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento e também aos internautas. Fico muito feliz e contente de poder ter a oportunidade novamente de ser vereador. Sei de que tenho um compromisso muito grande e aproveito a oportunidade de ter o ex-vereador Kleber e dizer de que fui questionado até alguns dias atrás de que se eu representaria o vereador da região sul e prontamente me coloquei e assumi um compromisso para essa região, não só da região sul, mas também de todo o nosso município, até porque a minha votação sempre é em grande número em todo o município. Isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade maior. Ouvindo o colega vereador Lauri Klein mencionar de que a Secretaria de Obras, uma secretaria que acredito de que tenha a maior cobrança de todas as secretarias, é muito importante junto com as demais, mas a Secretaria de Obras, porque o nosso município é um município muito agrícola, e o pilar de sustentação é a agricultura, e mais nada mais justo do que ter em pauta como uma das prioridades necessárias seria as nossas estradas e também a patrulha agrícola. Eu, nesse primeiro momento, eu queria dizer de que trago, até por ser um espaço de pequeno expediente, onde a gente, nós vereadores, trouxemos as demandas que vêm ao encontro dos vereadores, né? Não só a mim, mas como os colegas vereadores, e entendo de que nesse primeiro momento eu gostaria de já aproveitar a oportunidade de ter o privilégio de ter um colega vereador, inclusive da Secretaria de Obras, de que ele possa ser o nosso porta-voz para que esses pedidos que nós protocolamos aqui na Câmara de Vereadores possam, quem sabe, já chegar verbalmente antes na Secretaria do que chega os papéis. E ouvindo atentamente o colega vereador, né, em algumas dos trabalhos já realizados, ouvi de que está sendo dada uma atenção especial na Transparaíso, e a Transparaíso, uma das estradas que precisamos dar uma atenção muito especial, pois a comunidade de Paraíso vem muito comprar em nosso município, e eu entendo de que todas as estradas são importantes, mas a Transparaíso deverá e deve ter uma atenção especial, pois esse pessoal vem e gasta muito no nosso município. Então, entre todas as estradas, a Transparaíso, devíamos dar uma atenção muito especial para que esse pessoal de Paraíso possa ter uma trafegabilidade das melhores, para vir em Agudo e gastar. E, dentro das reivindicações, das indicações, primeiramente, eu gostaria de dizer de que, como candidato a vereador, eu visitei todas as regiões principais do nosso município, mas que eu pude ter um conhecimento mais intenso foi a região sul. E nesse momento, Lauri, eu gostaria que levasse junto ao secretário de Obras Foguinho para que pudéssemos dar uma atenção em melhorias com limpeza e a abertura das valetas e patrulhamento no canto do Paraná, na extensão dos gols descendo e subindo na floricultura Grepna, saindo na metalúrgica Leidner, lá no Brigadiano do Súzio. A entrada dos Vargas com cascalhamento. Nós precisamos também melhorias na cascata Friedrich. Rincão do Pinhal, nós precisamos também melhorias na região do Campo do Maninho, do GR Friedrich, para quem sabe se situar. A entrada do Ruimar, do Odilon Blay. A estrada do Livaise, do Valmor Rockinger, a entrada dos Pareira. Precisamos da troca de tubulações existentes na estrada municipal Arthur Dico, né, por tubulações maiores. São algumas das reivindicações que tenho certeza, vereador Lauri, de que já é de conhecimento da Secretaria de Obras, pois talvez até o momento, pela grande demanda e pela situação de calamidade que o nosso município tenha enfrentado já no início desse governo do prefeito Valério, nós entendemos e a comunidade também certamente deva estar dando uma pausa nesses trabalhos. Mas precisamos intensificar. Então, outra questão, né? Coincidentemente, vereador Kleber Cássio, as minhas demandas nesta primeira sessão são basicamente elas todas da região sul. A exemplo também da rede de água do Pinhal. E certamente a comunidade que está nos ouvindo, e o senhor principalmente como ex-vereador, sabe de que essas demandas são muito importantes. A exemplo de uma obra que tenha saído, uma obra grande, de subimportância, porém, me perguntaram e me questionaram qual é a previsão de término total, pois a rede de fornecimento de água, água potável, água que é de subimportância, ninguém vive sem água, essa obra não está acabada. Precisamos resolver este antigo problema da região sul, do Rincão do Pinhal, pois esta é uma reivindicação antiga e já comprometida por vários governos e que precisamos dar um ponto final nesta demanda. Temos também outra indicação, pois nesse momento muita gente está nos ouvindo e tem uma expectativa muito grande em nós, vereadores. Inclusive, presidente e colegas vereadores, nós estamos sendo bastante aprovados e de que a nossa Câmara talvez poderá ser uma das câmaras mais fracas. E eu pediria a vocês, colegas vereadores, ao presidente Itamar, para que nós possamos nos empenhar ao máximo para que essa expectativa negativa de nós, vereadores, possamos provar e mostrar com muito trabalho. Há outro exemplo, que, senhor presidente, talvez eu esteja extrapolando um pouquinho do meu tempo, é muito bela a nossa entrada à nossa cidade, mas precisamos e preciso reivindicar de uma lombada eletrônica na entrada da nossa cidade, pois, um tempo atrás, a reivindicação era que fosse fazer melhorias nesse acesso com asfaltamento. O asfalto aconteceu, está muito bonito, muito bem iluminado, porém, agora, os usuários não sabem limitar a sua velocidade dos veículos. Então, é uma reivindicação da comunidade, inclusive eu resido nesta rua. Outra reivindicação é de uma lombada eletrônica também na Avenida Euclides Kliman, na ERS 348. Seria isso, por instante, senhor presidente.
Neste momento, passamos à tribuna livre. Hoje, não temos nenhuma inscrição. A tribuna livre é um espaço concedido aqui pela Câmara a todo cidadão que queira se manifestar durante a sessão, e tanto a questão de trazer assuntos relevantes, importantes ao nosso município, como algum agradecimento, algumas coisas feitas aqui no município pela administração ou por pessoas, é um espaço concedido que poderá ser usado pela nossa comunidade. Espero. E a gente sempre convoca a todos que têm algum assunto a ser tratado junto aos vereadores, que é um espaço que deverá ser utilizado pela nossa comunidade. E lembrando a todos que todas as inscrições para ser usada na tribuna livre devem ser feitas até na última sexta-feira, e na próxima segunda ele poderá ser usado, esse expediente. Passamos neste momento ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Rui Milbrat e professor Mauro. Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Quero novamente cumprimentar a todos que ainda permanecem, que estão conosco nesta primeira sessão, e dizer que estou muito feliz e contente por estar aqui, como já mencionei. Quero agradecer aos 904 votos que conquistei nas urnas em outubro do ano passado. Estou muito orgulhoso pela aceitação nas urnas, certo de que o Parlamento Municipal e a nossa política precisa de grandes lideranças. Nós, políticos, precisamos reabilitar a política, que é uma das formas mais altas de dignidade. Exige de nós, políticos, uma visão humanista da economia e uma política que realize cada vez mais e melhor com a participação das pessoas. Que ninguém fique privado do necessário mínimo e que todos sejam assegurados de dignidade, fraternidade e solidariedade. A vida pública é uma missão grandiosa. E o serviço à comunidade é a mais nobre tarefa que alguém pode aspirar. Porque liderar é servir bem, orientando para o progresso, para o bem-estar e para a paz social. Tenho isso como experiência pessoal. Nós políticos, vereadores, então, somos os autênticos porta-vozes dos sentimentos e anseios do povo, pois temos um mandato de 4 anos, tendo-o como sagrado. Precisamos nos comportar e ter uma contribuição significativa junto ao nosso povo, com o senso de dever e com o vigor moral exigidos pela missão que nos foi confiada. Precisamos fazer da Câmara Municipal uma extensão da comunidade, para que seja o coração da democracia, legitimando as posições e as deliberações. O Legislativo Municipal é o elo de ligação dos poderes com o povo. E como se diz, é o alicerce da democracia, é o para-choque de tudo e de qualquer problema. Tenho convicção de que nós, vereadores, tanto de situação como de oposição, precisamos nos unir junto com o Poder Executivo para que possamos achar alternativas para solucionar problemas gravíssimos que já temos em nosso município, como, por exemplo, a drenagem urbana, entre outros. Precisamos fiscalizar junto com cada cidadão, para que cada centavo do dinheiro público seja aplicado em sua totalidade. Vamos junto resgatar a imagem de credibilidade perdida nos últimos tempos, principalmente a nível de Estado e país. Começamos a dar esse ar de mudança, começando por aqui em nosso município, para que sejamos exemplo no Estado e no país. Por isso, coloco-me à disposição de toda a comunidade, agora falando particularmente, para aquilo que eu puder auxiliar e ajudar, e que seja de atribuição do vereador, para que Agudo seja cada vez melhor e mais desenvolvido. Muito obrigado.
Convido nesse instante para fazer uso do grande expediente do professor Mauro Rada.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas edis, a quem nos acompanha na galeria, a imprensa falada e escrita. Inicia minha fala afirmando, todo o poder ele emana do povo e em seu nome ele é exercido, uma frase de Fernando Pinheiro. Para que isso aconteça, é preciso que o povo, aquele de quem o poder emana, exerça esse direito, cumpra o seu dever como cidadão. Com esse pensamento faço uma alusão ao dia 24 de fevereiro, onde o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente promoveu uma audiência pública que tratou sobre drenagem urbana. Parabéns aos componentes desse insigne conselho. Exerceram o seu direito e o seu dever como cidadãos. E também a todas as pessoas que marcaram presença nesse evento. O problema de inundação em nossa cidade é recorrente. Se arrasta não só nesse governo, há vários governos já. Com certeza, a administração municipal está dando uma atenção especial a esse assunto, pois nós, agudenses, precisamos de uma solução. Esse é um dos problemas que nós temos, dentre tantos outros que teremos que resolver no nosso município. Aonde podemos destacar? As calçadas, o lixo, o esgoto, a proinfância, a pavimentação, dentre tantos outros que ainda temos na agricultura. Mas a minha intenção ao usar a tribuna é bem clara. É dizer que temos que ter o hábito de participar de audiências públicas sempre, não somente quando somos atingidos. Reclamar posteriormente em nada ajuda. Se nós queremos um município melhor para viver, ele mudará com a nossa participação como cidadãos. Temos o dever de participar e de cobrar o que não está de acordo e o que deveria melhorar. Pois pagamos impostos para ver o melhor e para ter uma cidade mais aprazível para morar. O sonho de um agudo melhor eu compartilho com todos os agudenses. O meu idealismo e a vontade de contribuir para uma sociedade mais justa e próspera, ela continua agora mais do que nunca. Me coloco à disposição de todos os agudenses, dos conselhos, da administração. Eu acredito na apresentação de uma proposta nova para o agudo, com participação de todos os agudenses. É tempo de novas ideias, de novas atitudes e de um novo olhar para o nosso município. Cidadão agudense, não se omita, participe sempre. Essa era a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando continuidade à nossa sessão, vamos à ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da sessão.
Na ordem do dia, temos a moção número 1 de 2017, de repúdio à PEC número 287 de 2016. É de autoria do vereador Alexandre Noy. Coloco a moção número 1 de 2017 em discussão. Passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Peço apoio de repúdio aos colegas, porque eu entendo assim que não tem cabimento as mudanças das propostas da PEC 287, porque a gente sabe que nem as mulheres com 55 anos e os homens aos 60 já é difícil se aposentar, imagina com 65 anos. E tenho certeza que eu vou conseguir o apoio dos meus colegas. Peço o apoio.
Continua aberto espaço para discussão da moção número 1 de 2017. Passo a palavra ao vereador Mauro Radas.
Senhor presidente, caros colegas, Edis, sobre esse assunto, na coluna de Juremir Machado da Silva, no Correio do Povo, no dia 27 de janeiro, consta que segue. O rombo da Previdência só existe porque os governos desviam verbas, graças a um mecanismo chamado DRU, desvinculação das receitas da União para outros fins. A DRU passou de 20% para 30% dos recursos da União. Em outro trecho destaca, em 2015 a Previdência Social foi sangrada em 170 bilhões em agrados a empresários, sem a exigência de contrapartida real. O governo não cobra cerca de 350 bilhões de reais de empresas que deve ao INSS. Fica mais fácil para o governo hoje jogar tudo nas costas dos nossos trabalhadores propondo a reforma da Previdência. Portanto, eu sou contrário à reforma da Previdência no teor que hoje se apresenta. Seria isso a minha participação, senhor presidente.
Continua aberto espaço para a discussão da moção. Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Da mesma forma, senhor presidente e colega vereador Alexandre, também sou a favor dessa repudiação, porque vivemos num momento em que se observa grandes desvios de verbas, né? Tudo quanto é lado, altos valores, né, incalculável, e se observa que o trabalhador rural, desde 6, 7, 8 anos, né, fica nas suas lavouras trabalhando, pagando um preço caro, né, trabalhando 10, 12 horas por dia, e sonhando um dia poder descansar com a miséria, um salário mínimo, e chega no momento em que, para suprir essa lacuna, o governo tenta descontar desse povo sofrido. Então, eu acredito realmente que nós temos que levantar a nossa voz e dizer que nós aqui defendemos o trabalhador, aquele que precisa. Os grandes que vão para a cadeia. Agora, o pobre que trabalha tem que ter a sua recompensa porque trabalha. Sim, senhor presidente.
Continua aberto espaço.
Vereador Gelson.
Passa a palavra, olha, vereador Gelson. Nós,
a PEC 287 a gente tem que ser contra, porque automaticamente a gente que está diretamente com agricultores, direto a gente trabalhando, a gente vê, e que o trabalho é suado. Nem é 12 horas, é muito mais. Para quem vive isso diariamente aí, vê que é muito mais por dia. E não é só na época de colheita, o pessoal trabalha sempre. A gente sabe que sempre tem coisas para fazer na agricultura. A gente sabe, eu me criei na lavoura, hoje também faço parte disso ainda, diretamente. Então, a gente tem que ser contra. O que tem que fazer, nós temos que ver agora, hoje, ó, hoje eu vou comentar isso aí, futuramente está nova, eleição está chegando aí para deputados, o que, que a gente tem que ver, quem vai apoiar quem. Quem vai ser contra, vocês vão ter que lembrar bem, daqui um ano vai ter eleição de novo, é esse pessoal que nós temos que cobrar, nós temos que cobrar eles agora, essa que é a nossa caminhada. Seria isso.
Continua aberto espaço para o assunto sobre a moção número 1 de 2017. Com a palavra, vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, este vereador também é contra a lei dessa PEC 287, que a gente vê hoje as pessoas das mãos calejadas, aquelas pessoas com as mãos chegam em casa, às vezes as mulheres com 50 anos, eu que já que trabalhei tantos anos na área da saúde, que a colega Isabel sabe disso, a gente nota-se, as mulheres sofridas, hoje não vão poder se aposentar com 55 anos. É, pelo amor de Deus, vamos cortar o salário daqueles que ganham horrores e horrores, e deixa esse pessoal se aposentar com 55 anos, esse pessoal que ganha, como diz o vereador João, o colega João, essa merrequinha. Então, esse vereador também é a favor, meu colega Alexandre.
Continua aberto o espaço para a moção 1 de 2017. Passa a palavra o vereador Rui Milbert.
Também sou contra a PEC 287, a favor da moção, e gostaria de aproveitar a oportunidade e o Alexandre, iniciativa muito, muito boa do vereador Alexandre. Inclusive, nós apoiamos essa moção, e fomos a Santa Cruz do Sul há poucos dias atrás, no dia 21, para exatamente, em fazer uma manifestação, eu e o colega vereador Alexandre e os demais colegas vereadores, na maioria, estávamos fazendo um curso em Porto Alegre, né, no GAN, que não puderam nos acompanhar, e sei de que certamente também estariam conosco nessa manifestação, no qual teve mais de 10 mil pessoas em Santa Cruz, no qual parabenizo o presidente Hélio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, pelo bom trabalho que realiza no sindicato e que está à frente dos interesses do nosso homem do campo. E ouvindo o Alexandre, para se ter uma ideia, querem aumentar em 10 anos a contribuição. E dizem de que o homem do campo, o trabalhador rural e as mulheres, o homem, são os responsáveis pelo maior rombo, né, da Previdência. E isso não é verdade, né? Não podemos aceitar. Então, os mais atingidos são os produtores rurais, tanto as mulheres como os homens. Pois, do jeito que está, hoje, com 60 anos, o homem se aposenta, a mulher com 55. E se for aprovada essa PEC 287, a mulher terá que trabalhar 10 anos a mais e o homem 5. Imagine só, sem saúde, sem condições físicas, muitas mulheres, principalmente, e homens, não vão alcançar a idade para se aposentar. Outra questão também que está em pauta nessa PEC 287, hoje, por exemplo, morre o companheiro, a pessoa ganha a pensão, né, e ganha a aposentadoria. Do jeito que eles querem, ou a pessoa vai ter que optar pela pensão ou pela aposentadoria. Isso, com certeza, vai fazer com que tenha uma redução de renda familiar e, principalmente, um reflexo muito grande na economia dos nossos municípios. Consequentemente, pobreza e miséria. Outra questão também é na pensão, né? Hoje, 100% é repassado da pensão do falecido. Do jeito que eles querem, apenas 50%. Seria uma perda significativa na renda familiar após a morte ou do marido do esposo. Do jeito que está a contribuição hoje, é de 15 anos do homem do campo. E querem que seja 25 anos, ou seja, aumentar 10 anos. São 10 anos de contribuição, causará exclusão, principalmente dos nossos jovens, porque a expectativa, a vontade que o nosso jovem tem de permanecer no interior, com certeza vai diminuir, né? Então estão querendo dificultar cada vez mais. E a forma de contribuição hoje do homem do campo é através do fundo rural, para que todo mundo sabe, é 2,1%. Né? E se for aprovada a PEC 287, nem sabe qual é que vai ser o índice que vai fazer com que todos contribuam, ou seja, poderá ser um baita de um abacaxi, uma renda mensal. Imagine só como ficaria. Por isso, eu sou a favor da moção e contra a PEC 287.
Continua aberto espaço para discussão da moção número 1 de 2017. Não havendo mais colocações, coloco a moção número 1 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Moção número 1 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Gostaria de comunicar que essa moção aprovada na noite de hoje é de autoria do vereador Alexandre, parabenizar ele pela autoria da moção. E essa moção é encaminhada ao senador Paulo Paim, do partido PT, e assim nós, Câmara de Vereadores, em conversa com todos os vereadores, iremos a partir dessa semana, e entrará para a deliberação nessa casa na próxima segunda-feira, uma moção em nome da Câmara de Vereadores, em nome de todos os vereadores, ao presidente do Senado. Então, acreditamos que é uma força maior também, importante debater esse assunto. Também sou totalmente contrário a essa mudança. Essa mudança atinge principalmente o pequeno, e já fui e já cobrei alguns deputados do nosso partido e disse claramente numa reunião que tivemos que o deputado que apoiar essa proposta não conta comigo. Então está aqui o Cardozinho, o Lauri, que estava presente, o Aliceu, o João de Deus, e acredito eu que, e coloquei para ele, que devemos sim os deputados se preocuparem com as altas aposentadorias que tem vários setores, e este é a preocupação maior, não com o pequeno, pequeno hoje, o agricultor, aquela pessoa que sempre contribuiu, ela deve e deve ter o respeito por parte de quem faz as leis. Então é algo que nós vereadores devemos cobrar nossos candidatos a deputado, ao Senado, porque lá, na verdade, eu tomo lá da cá. Então eu te arrumo 30 milhões em emenda para tal deputado, me vota favorável a essa PEC 287. Funciona mais ou menos dessa forma. Então, se nós não tivermos uma mobilização muito grande por parte de vereadores, do povo, das pessoas atingidas, essa PEC vai passar na Assembleia lá, Federal, e vai passar no Senado. Então, uma mobilização muito grande, porque as emendas nada mais é que o governo federal libera emenda para o deputado para apoiar. Isso é o toma lá, dá cá. Então, com certeza, depois o deputado vem aqui, traz 200 mil, nós ficamos contentes com o deputado que ajudou 200 mil o município de Agudo. Só que lá no fundo, ele fez um prejuízo muito grande a cada um de nós. E é mais ou menos dessa forma que funciona tanto deputados como Senado. Então, nós temos essa preocupação e acredito eu que vai passar se nós não mobilizar e não trabalhar em cima de apoio, de moção, de uma Câmara fazendo moção de repúdio, de vereadores fazendo moção de repúdio. É a forma que nós temos de que isso não tenta passar lá no Senado, porque vai prejudicar cada um de nós, é o povo trabalhador. Dando sequência, neste momento passamos à pauta, onde se localiza três projetos. Projeto de Lei 13 de 2017 autoriza a contratação de médico ginecologista e obstetra para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Também temos o Projeto de Lei 14 de 2017, que altera a redação do artigo 2º da Lei número 792/91 e revoga a Lei número 1900/2013. E também temos o Projeto de Lei 15 de 2017, que autoriza o pagamento de complementação nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, e revoga a Lei número 1847/2011. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Mauro.
Constatemos a inscrição do vereador João de Deus e do vereador professor Mauro. Neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas, a mesa diretora, os demais companheiros que estão na galeria. Se alentar um pouco a respeito dos projetos que vieram a esta casa, senhor presidente, são projetos importantes para o funcionamento da máquina pública. E quando se fala de máquina pública, fala-se também de pessoas, né? Da preocupação com o governo municipal, com os programas que estão andando no município, os programas sociais. O projeto 13, ele autoriza a contratação de um médico ginecologista. É de extrema necessidade, né? Quando se vê a população todas doente, grande parte doente, né? E se percebe o administrador, então, olhando com esse olhar para esta população, vem até esta casa pedir autorização para contratar um médico para sanar ou amenizar um pouquinho da população que precisa desse profissional. Eu acredito que os colegas vereadores vão sim abraçar essa causa, porque a causa é do povo. Há uma necessidade importante. E este é o momento em que o Poder Público vem pedir esse apoio. Também o projeto 14 que altera a redação, há uma necessidade também de uma entidade, a DEFA, para substituir outra, porque o conselho é importante para a deliberação dos programas sociais. Sem a participação do conselho, nada se pode fazer. Então, também há uma necessidade nesse sentido. Autoriza o pagamento de complementação nos processos de cirurgia. Agudo muito tempo, a população tem buscado esse profissional, né, no hospital de agudo. E a gente observa, colegas vereadores, aqui no centro de saúde da cidade, né, uns anos atrás tinha um médico, né, que fazia essas pequenas cirurgias e depois passou num outro, fez residência, eu acho, e foi para outra cidade maior, e aí ficamos com vazio nesta área. E aí a população precisa desse profissional. Nós temos ali no posto da Vila Caiçara, né, ali um profissional muito competente que faz esse trabalho ali. Mas é necessário no hospital de agudo. E por que não fazem? Não fazem porque o preço é muito pequeno, né? É muito pouco que o SUS paga. É necessário que o município faça uma recompensação e para que essas pessoas, esse profissional, possa exercer a sua função fazendo esse trabalho em prol da população de agudo. Isso é um trabalho importante, esse é um olhar com carinho da administração para o povo. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade à pauta, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, colegas edis, faço parte do Conselho Municipal de Saúde e verifico a falta de vários conselheiros quando há reuniões para deliberações. Conforme o regimento do Conselho, se não me falha a memória, 3 faltas justificadas excluem a entidade do Conselho. Nada mais justo que nós termos entidades que realmente se preocupam com o Conselho Municipal de Saúde. Com relação ao projeto de lei 13, acredito que ele está bem justificado. Outra questão que gostaria de levantar com o projeto de lei número 15/2017, eu acredito que nós precisamos de mais dados. A justificativa não está contemplando os dados. Ver qual o gasto em deslocamento, ver custo de horas extras, ver custo de diária, ver se as despesas públicas realmente diminuem, ver quantos procedimentos são realizados por mês, para nós termos uma noção maior, se realmente é vantagem ou se não é. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Alexandre.
Mauro.
Constatemos a inscrição do vereador Alexandre Noy, Isabel, vereadora Isabel, João de Deus, Rui Milbert e Mauro Radas. Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero mais uma vez cumprimentar os colegas vereadores, pessoas presentes e a imprensa. Quero dizer que essas alterações da proposta do governo Temer na Previdência Social atinge com mais dureza um segmento social que já sofre, que nem nós agricultores não aceitamos a alteração dessa idade para todos os trabalhadores em geral. A condição é pior para a maioria, que começa a trabalhar muito cedo. Quando a mulher chega aos 55 anos e o homem aos 60, muitos deles já estão com sua capacidade de desempenho de produção bastante fragilizada. No trabalho rural, a mulher também sofrerá mais com a reforma. Se as condições gerais de trabalho no campo são bastante distintas, é mais difícil do que o trabalhador urbano. Há segmento que pode ser ainda mais prejudicado com as mudanças das propostas na PEC 287. Já é difícil a mulher conseguir se aposentar com 55 anos. Imagina levar a idade para 65 e igualar o homem e a mulher. Por essa e outras, esse parlamentar tem seu posicionamento contra esta PEC 287, por entender que a vida no campo já é tão sofrida e estão querendo aumentar ainda mais. E dizer também que, como o vereador Rui colocou, nós participamos há 2 semanas atrás de uma mobilização em Santa Cruz, onde eu quero dar os parabéns para o presidente do sindicato, o seu Elio, que organizou uma turma, aí foram 3 ônibus aqui do Agudo, onde que eu e o colega Rui participamos junto com esses agricultores aqui, o pessoal da cidade também foi junto, e dar os parabéns para o seu Elio que puxou essa turma, porque nós temos que protestar mesmo, senão não vai ser fácil, está bem sujeito passar essa PEC. E dizer também que eu quero ler uma mensagem aqui do dia 8 de março, no dia 8 internacional, o Dia da Mulher. A mensagem é o seguinte: você não pediu para ser mulher, você nasceu mulher. É isso um privilégio seu, porque você, e somente você, consegue gerar dentro do seu ventre, concedido por Deus, que dá vida. Você é especial porque quando o caminho está difícil, sua percepção vê saída para alcançar novamente os trilhos da vida. Ser mulher é isso. É ser filha, é ser amiga. Ser mulher é ser mãe. Dar os parabéns e o privilégio de ser mulher. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores e a comunidade que ainda está aqui no plenário. Gostaria de falar um pouquinho do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Este dia não foi escolhido por acaso. Em 1857, nesta data, foi realizada nos Estados Unidos a primeira greve de mulheres em uma fábrica de tecidos da cidade de Nova York. As tecelãs reivindicavam por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos. São duas as versões. Alguns segmentos acreditam que esta greve foi dispersa com violência pela polícia. Outros segmentos acreditam que 130 manifestantes ficaram acuadas pelos policiais e teriam entrado na fábrica, onde seus patrões as teriam trancado e ateado fogo ao prédio, matando todas elas. A outra versão seria que cerca de 130 operárias foram mortas em um incêndio causado pelas péssimas condições da fábrica. Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizavam-se conferências, debates e reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas ainda há muito para ser modificado nesta história. Podemos-se dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações, discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo e legislativo. Simplesmente mulher, sempre guerreira, mãe, esposa e amiga. Ela é a dona da casa, profissional, intuitiva. Observa, escuta longe e sente perto. Cuida de seus filhos, de seu marido e suas dores. Dá comida, abrigo, conselhos, dá roupa do corpo se preciso for. Ela é nosso socorro, nosso porto seguro, nosso norte. a mão que bate, afaga e constrói. Ela é o amor incondicional, a ausência que dói. Porque ela faz melhor, ela faz mágica, se divide em mil. E tudo sai perfeito, na hora certa, porque ela é surpreendente. Ela tem uma força só dela, única, um poder escondido. Com um objetivo final muito simples, o bem-estar da família. Ela é amorosa e solidária, mesmo frágil, muitas vezes com medo. Ela tem dúvidas e inseguranças, mas ela arrisca e ousa. Ela vai em busca e sempre alcança. Ela é sempre grande, sempre mulher. E em todos os espaços, na família, no trabalho, na comunidade, na política, uma homenagem a todas as mulheres e que Deus as abençoe. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao explicações pessoais, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais a todos os colegas vereadores, a mesa diretora, as pessoas que continuam aqui na galeria, acompanhando os trabalhos, quem acompanha através das rádios, pela internet. Gostaria nesse momento dizer também do meu requerimento, senhor presidente, quanto à leitura dessa mensagem bíblica, né, professor? A gente sabe que se hoje estamos aqui é porque alguém nos proporcionou essa oportunidade. Além de recebermos o voto da população, Deus tinha nos designados para que recebêssemos isso. E diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, se nós estamos aqui, nós, é porque Deus nos tem dado essa oportunidade. E nós devemos ser gratos a Ele, né? E nada mais justo de nós, o salmista, ele foi muito claro, quando disse, o Senhor é o meu pastor, né? E nós temos que colocar na nossa cabeça, e colocamos isso, né? Porque aqui é uma casa onde as demandas, os problemas, as dificuldades das pessoas... Vem para nós. Precisamos de uma direção de Deus para poder dar o melhor, que possamos servir de população. Isso só se dá através de Deus, quando nós estamos interligados a Ele, ou ligados a Ele. Por esta razão eu fiz esse pedido e já tenho assistido em outras câmaras de vereadores esse ato acontecer. E nada mais justo quando nós fomos guardados do temporal. Deu problema? Claro que deu problema, mas tivemos soluções para os nossos problemas. Outras cidades na volta aí, né, vereador Rui, estão passando por ainda dificuldades das enxurradas de 2 anos atrás. Nós aqui, graças a Deus, fomos abençoados porque tivemos vários recursos. Os problemas foram amenizados porque teve homens e mulheres, né, que tiveram essa iluminação de Deus de buscar e mandar esses recursos para solucionar os problemas da população. Então, por essa razão, eu pedi que fosse feito esse ato importante quando nas realizações da Câmara de Vereador. Também devo dizer que deixar aqui registrado meu agradecimento, minha gratidão, minha homenagem pelo Dia das Mulheres. E em nome da Isabel, minha trabalhadoras rurais que estão aqui, eu quero parabenizar todas as mulheres do município de Agudo. Mulheres que trabalham que nem vocês, ali da 3 de maio, né, que sabem o que é o dia a dia, que sabem o que é colher fumo, mas sabem também o que é sorrir. E sabe também quando é necessário pedir e bater na porta, olha, nós temos um projeto, queira nos ajudar. Isto é dádiva de Deus. Ter força, ter vontade, ter sonhos. E esse sonho de vocês é que alavanca e dá esperança para essas jovens que aqui estão, olhando para essas senhoras que trabalham, entendeu? Que lutam, que buscam na sociedade Né? Às vezes, muitos podem dizer, bah, mas eu estou já na melhor idade, deixa para os novos. Não, vamos à luta. Tem muita coisa ainda para fazer. Né? Isso é muito bom. Que Deus abençoe vocês, tá? No dia de vocês, e que possam cada vez mais sorrir. Sorrir, porque Deus ama vocês. Tá? Um forte abraço em nome da Câmara de Vereadores. Obrigado.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar as pessoas que ainda nos dão o prazer de estar aqui conosco nessa sessão, nessa primeira sessão, os colegas vereadores, e gostaria de aproveitar nesse espaço de reforçar, colega vereador Alexandre, de que houve uma repercussão muito grande nesta nossa ida junto com a comunidade Agudo, e dizer de que nós precisamos, vereadores, se envolver cada vez mais. Essa questão é muito séria quanto a essa aprovação da PEC 287. E pela organização e pela forma que a população está engajada nesta luta, entendo de que nós, vereadores, juntamente com a comunidade Agudo, essa última essa manifestação que houve em Santa Cruz, nós conseguimos apenas 3 ônibus. Eu gostaria de pedir o engajamento de todos os colegas vereadores, junto com a comunidade, principalmente os trabalhadores rurais, trabalhadoras, para que, se for necessário, possamos encher 3 ou 4 a mais ônibus e a ida a Porto Alegre. E sei de que o presidente Hélio está engajado nessa luta, e eu, como vereador, vamos conclamar, vamos fazer com que a população faça pressão junto a essa reivindicação, pois depois de aprovada o reflexo será muito grande. E digo de que horas antes que antecedeu essa primeira nossa sessão, nós tivemos uma reunião entre nós vereadores aqui, junto com o nosso engenheiro Buriol, sobre um assunto também que a comunidade está nos cobrando muito, nós vereadores, e de que talvez por esquecimento nenhum vereador mencionou, é quanto à construção da nova ponte da Picada do Rio. E as explicações do engenheiro foram bem convincentes, e a partir desse momento nós precisamos fiscalizar junto com o engenheiro. Eu já me prontifiquei para acompanhar o engenheiro amanhã de manhã, juntamente com o vereador Cardozinho, para que possamos ir lá junto a essa ponte, pois a comunidade diz de que essa ponte está sendo construída numa estrutura muito debilitada. E é de se dar uma atenção, um crédito muito grande, pois a comunidade, e eu recebi nos últimos dias várias pessoas dessa localidade, para que nós, vereadores, possamos verificar se realmente o projeto está de acordo com o que está acontecendo na construção. Porque ninguém mais sabe melhor do que o pessoal que reside nessa comunidade. E esse pessoal está muito preocupado. Então, eu diria de que, em nome dos demais vereadores, que a comunidade possa se tranquilizar de que esse estudo técnico que foi feito, essa aprovação desse projeto, desta liberação desse crédito, pois se sabe, em épocas de crise como agora, nós, município de Agudo, conseguir liberar mais de 3 milhões, isso já foi uma grande vitória. E seria uma perca muito grande, um desperdício muito grande, nós deixarmos fazer uma ponte fora dos padrões exigidos e com certeza aprovados pelo Ministério das Cidades, que liberou esse dinheiro. Então, vamos acompanhar, vamos fiscalizar junto ao poder público. E o engenheiro se colocou à disposição para dar todos o aporte e os dados técnicos que precisamos. Dizer de que, entendo de que nós vereadores, nós 9 vereadores, somos fiscais do município de Agudo. Mas entendo de que, se nós analisarmos tirando fora o funcionário público, porque não que ele não esteja preocupado com as ações do governo municipal, mas entendo que eles são juntamente conosco, os fiscais, para que possamos fazer uma fiscalização bem maior, principalmente em questões que no município de Agudo não funcionam. Como eu já ouvi falar, principalmente as questões de desobstruir a passeios públicos na cidade. Existem ruas em que não há passeio público. Tem ruas que não tem calçamento. Onde está a nossa fiscalização? E nós, vereadores, precisamos fazer com que esse órgão funcione. Não para penalizar ninguém, mas fazer aquilo que é de obrigação. Então, são questões que eu entendo de que nós precisamos intensificar. Outra questão é a audiência que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2017, a audiência pública que discutiu sobre os alagamentos da nossa cidade, sobre a tal da drenagem urbana. Inclusive, quero parabenizar o presidente, né, do Condema, Ricardo Crisma, que fez uma brilhante explanação aqui, né, de que qual é a situação. Ele deu dados técnicos, ele realmente trouxe a realidade e principalmente a preocupação da nossa comunidade quanto a esta demanda que deve ser prioridade. E eu, nesse momento, eu defendi, inclusive, o prefeito Valério, de que nós precisamos dar um voto de confiança ao nosso prefeito, para que ele vá a Brasília, que o órgão competente com nossos engenheiros, inclusive o prefeito autorizou a contratação de um estudo técnico junto à Universidade Federal de Santa Maria, para que possamos achar uma solução. E eu sei de que muitas pessoas estão nos ouvindo, inclusive eu recebi uma mensagem há pouco de que cadê a solução para voluntários da pátria. O alagamento aconteceu, teve muitas pessoas com prejuízos enormes em ruas, a exemplo da Voluntários da Pátria, abaixo da minha empresa, onde jamais poderia existir um alagamento, principalmente pela inclinação da nossa cidade. Imagine só o centro da nossa cidade, nas proximidades da cooperativa, da Cooper Agudo e tantas outras. Então, entendo de que o Poder Público Municipal, o Poder Executivo, ele está preocupado e nós, vereadores, vamos ser parceiros para achar uma solução. Inclusive, me coloquei à disposição do Valério de que, depois de ter feito esse estudo técnico, que nós tenhamos um projeto bem feito e de que não só eu, quem sabe mais outros vereadores, possamos acompanhá-lo junto à Brasília. Nós precisamos sensibilizar a esta demanda. Eu acho que não vai ser difícil nós trazermos recursos. A exemplo do recurso que vem à nossa ponte da Picada do Rio. Quem imaginava de que nós conseguiríamos o tamanho desse investimento que está feito, que já iniciou no município de Agudo? Então, eu entendo de que não será difícil nós trazermos recurso para sanar esse um dos maiores problemas que Agudo enfrenta nesse momento, pois amanhã ou depois da manhã poderá vir uma enxurrada ainda maior. Que Deus o livre, tomara Deus que nós possamos fazer essa obra emergencial, urgente, e que nós não passamos por nada mais semelhante. Queria também dizer-lhe que estive presente no último dia 23, juntamente com o funcionário da Câmara, o Aliceu, no qual teve a visita aqui na quarta colônia do nosso secretário de transportes, Pedro Westphalen, onde acompanhei a transmissão de cargo do Poder Legislativo da quarta colônia, no qual o Aliceu era presidente e que agora passou para o careca de Dona Francisca. E naquele mesmo momento eu tive a honra de poder conversar com o nosso secretário de transportes, no qual aproveitei a oportunidade, já fiz um pedido de recursos para asfaltamento, uma reivindicação muito antiga, inclusive reivindicada, e que eu defendi muito, que é a Hugo Carbone, no qual eu pedi que o secretário desse uma atenção, pois nesta rua, nessa localidade, temos um educandário no qual tem mais de 500 alunos, mais de 80 professores, e que seria de fundamental importância conseguirmos, para este acesso, melhoramentos. E para isso contamos e precisamos da ajuda do secretário. E o secretário Pedro Westphalen se colocou à disposição e que haveria possibilidade para nós trazermos esse recurso. E ainda, senhor presidente, eu gostaria de estender um pouquinho mais, não podia deixar de fazer uma homenagem mais do que justa, mais ainda nessa última legislatura, vereador Itamar. Nós temos o privilégio, né, de ter, eu gostaria de pedir então o meu espaço de líder, senhor presidente, líder do Partido Progressista.
Espaço de líder do Partido Progressista concedido ao vereador Rui Milton.
Nós temos uma situação muito diferente. E por nós nos aproximarmos de uma data tão importante, que é 8 de março, que é o Dia das Mulheres, nós temos o privilégio e o prazer de ter uma mulher como nossa colega, como colega de vereador aqui na Câmara de Vereadores. Então, a nossa representante Isabel, que representa hoje as mulheres do município de Agudo, no qual também temos o privilégio de ter muitas mulheres aqui, porque não há, o pessoal não tem o hábito de vir, muito menos as mulheres. Queria parabenizar essa data importante, Dia das Mulheres, mulheres essas que já estão no meio político, estão no meio profissional, nas profissões, estão no meio da família. O que seria de nós? A continuidade do ser humano é através da mulher. Então, a mulher tem um papel muito importante. Então, eu queria parabenizar a todas as mulheres do município de Agudo nessa data tão importante. E dizer de que eu tenho uma mensagem a elas, então. Mulher que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas, para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com a sua coragem, que traz paixão no olhar, mulher que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família, mulher que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço, mulher que chora e que ri, mulher que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e encanto, mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Feliz Dia das Mulheres. Queria ainda aproveitar, senhor presidente, de convocar os colegas vereadores logo após essa sessão, que nós temos reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, aos colegas edis, a quem nos acompanha na galeria, a imprensa falada e escrita. Eu repito o que havia dito na sessão extraordinária do dia 10 de janeiro, onde eu questionei se realmente os 12 projetos teriam que tramitar em regime de urgência. Analisei os projetos, recorri ao regimento dessa casa e à lei orgânica municipal de Agudo para verificar quais os projetos que poderiam tramitar em regime de urgência. Mas o artigo 59 da lei orgânica reza que fica a critério do executivo a determinação. Analisando os projetos, poucos são realmente urgentes. Na oportunidade ainda foi pedido nessa casa regime de urgência especial. E os projetos foram aprovados em um dia. Na minha concepção, urgentes e com urgência especial deveriam ser os projetos que tratam de assuntos realmente relevantes de interesse público em serviços essenciais que não podem parar. Os demais, alguns por serem polêmicos, deveriam ter seu trâmite normal para uma maior discussão nessa casa, bem como o acompanhamento do cidadão agudense. Legislamos para o povo e o mesmo tem o direito de acompanhar o andamento dos trabalhos. Senhor presidente, será importante retomarmos esse assunto em momento oportuno para que o bom senso da administração e dessa casa prevaleça. Com relação à ponte do Arroio Curupá, na picada do rio, não vou aprofundar o meu comentário, porque o vereador Rui já colocou com muita propriedade. Somente ficou definido que todos os vereadores visitarão a obra em dias alternados, hoje à tarde, em reunião. Para finalizar, manifesto também a minha homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que acontecerá no dia 8 de março. A vocês, mulheres, por serem batalhadoras e dedicadas, por serem inspiração, pela sensibilidade e compreensão, por serem guiadas pelo coração, por terem um pouquinho de Deus e por serem simplesmente mulheres. Parabéns pelo seu dia. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Espaço de líder da bancada do PMDB concedido ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui ainda presentes, ao vereador, ex-vereador Kleber Kassel, deixei bem para o final agora aqui, para me fazer minhas considerações finais, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Para mim é um dia muito especial hoje, é um dia até de muita alegria, e também, claro, né, é um dia de que o nervoso toma um pouco conta do nosso coração. Eu quero aqui fazer um agradecimento primeiramente a Deus por nos dar esta oportunidade que estou aqui hoje como vereador. Agradecer de coração a 771 pessoas que acreditaram no voto do Cardozinho. Fazer 771 votos não é por acaso. É trabalho, é um fruto de um trabalho de anos que a gente vem lutando para o bem de nossa comunidade. Quero aqui também, senhor presidente, fazer aqui um agradecimento especial à minha família, agradecer aos meus amigos, agradecer a todos aqueles que, de um jeito ou outro, me ajudaram a alcançar esse êxito. Dizer assim, que este vereador, após o dia 2 de outubro, depois de eleito, não fiz promessas nas casas que cheguei para fazer campanha. Minha promessa, sim, foi trabalhar. E a partir da hora que eu soube que eu estava eleito, a bandeira do meu partido, a bandeira do PMDB, foi enrolada e guardada. E com certeza vou usar a bandeira do meu município. Quero aqui também aproveitar o espaço de cumprimentar todas as mulheres que na próxima quarta-feira, agora dia 8, é o seu dia. Não é o dia somente dia 8, é o dia, é todos os dias o dia da mulher. Mas nós temos que tirar um dia para comemorar. Então, parabéns às mulheres agudenses, parabéns a todas as mulheres que estão nos ouvindo e parabéns a todas mesmo. Em nome da minha mãe, Dona Senita Seixas Cardoso, aos 89 anos praticamente, eu cumprimento todas as mulheres. Senhor presidente, na última semana, aqui nesta casa, esteve o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, também deputado federal. Na sua presença, eu pedi através de ofício 1/2017, que seja mais dois poços artesianos e rede de água no nosso interior do nosso município. Que possa fazer uma liberação, né? Aí nós trataremos com prefeitos, secretários, o local onde serão atendidos. Também no último mês, aqui esteve em Agudo, a presença do secretário nacional de alimentos da agricultura familiar, Caio da Rocha. Onde também aproveitei o pedido e fiz para ele um pedido que seja realizado na comunidade do Cerro da Igreja, né, onde já tem um poço perfurado, mas a rede ainda não está concluída. Pedimos uma verba ao assessor do secretário, né, que ele possa, quem sabe, e ele nos prometeu de dar uma resposta. Então, a dizer assim, hoje ouvindo atentamente o vereador Rui, eu também já ouvi essas palavras, vereador Rui, que esta Câmara, nos fala agora, a 25ª legislatura, será uma Câmara fraca. Quem sabe essa Câmara, esses nossos vereadores, não terão aquele poder de fazer aqueles debates fortes, mas hoje já se viu que o povo não quer muito debate, o povo quer trabalho. E por isso eu me coloco à disposição do povo de Agudo, da comunidade de Agudo. Não interessa para mim raça, cor nem religião, nada. Eu quero trabalhar para Agudo e vocês podem contar com esse ombro amigo do Cardozinho. Serei sempre o vereador ao lado das pessoas mais humildes, daquelas pessoas também bem sucedidas, daquelas pessoas que precisam do Cardozinho. Estarei sempre ao lado de vocês. Será isso, presidente.
Só o espaço.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas e as pessoas que acompanham ainda o trabalho aqui na galeria. Também gostaria de deixar aqui registrado a nossa reunião que tivemos hoje com o engenheiro Burial em relação à ponte da Picada do Rio. Dizer à população ali da Picada do Rio que estão preocupados com a construção dessa ponte, que nós vereadores estamos atentos a esses trabalhos, né? Já convocamos o engenheiro e ele veio na parte da tarde nos dar uma explicação a respeito do andamento, do procedimento que está tendo ali nessa ponte, visto que nós nos colocamos à disposição para, junto com o engenheiro, uma ou duas vezes por semana um vereador vai junto acompanhar para ver o andamento. Então, pode ter certeza a população dali dessa região. É importante esse trabalho da fiscalização da comunidade da Picada do Rio. Isso é importante para nós, né? Porque vai ser uma obra da mais alta relevância para aquela região. Imagina, senhores, se essa obra não ficar de acordo com o projeto. Então, quem trabalha, quem fiscaliza também é o povo. O povo fiscaliza, passa para nós, e nós aqui fizemos também o nosso trabalho, que é fiscalizar. Também gostaria de fazer as palavras do Cardozinho, colega, ouvindo também alguém comentar: a Câmara, esse mandato vai ser fraco, né? Fraco, nós temos um trabalho já realizado no município de Agudo. E todos nós aqui temos um histórico de trabalho, né? Não somos que nem lata que bate vazia, bate, 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 aquele barulhão. Não, nós temos argumentos, temos uma lata cheia, temos produto, temos trabalhos para provar à população que somos experimentados. Quem sabe foi alguém que não alcançou seus objetivos, mas não venha soltar em cima dos vereadores, né? Essa agonia, esse seu mau contentamento pelo resultado das urnas. Aqui nós trabalhamos, então temos provado isso e vamos provar. Pode ter certeza, a população de Agudo, aqui tem 9 vereadores responsáveis pelos votos que ganharam, e sem dúvida nenhuma vamos fazer um trabalho da mais alta relevância, e a população, no final desses 4 anos, com certeza vai lembrar de nós. Muito obrigado.
Espaço livre do líder do PSDB.
Espaço de líder do PSDB concedido ao vereador Gelson Neuschwander.
Agradecer ao presidente, à mesa diretora, agradecer à imprensa escrita e falada, e aos internautas e à Rádio Aguda e Alternativa. E também falando sobre os colegas, sobre a ponte do Arão e Curupá, a gente estava falando hoje mesmo, e foi uma boa de uma caminhada, que a gente é cobrado quase todos os dias, né? Todos os dias, desde a semana passada. E aí foi bom a convocação entre nós. E, para mais assim, ó, especial ainda, o Burial deixou bem claro que também essa própria empresa, Concretos Palmeiras Limitada, de Palmeiras das Missões, estão fazendo na localidade Val Veronese, em Faxinal do Suturno, estão terminando 2 pontes lá. E eu, como dono da caminhada nos municípios da região, eu vou olhar essas pontes e vou ver se realmente a empresa é bem sólida mesmo. Mas dizem que é, então vamos olhar. Isso aí eu vou fazer minha parte, e vou fazer a parte aqui também em Agudo. E da minha parte sobre a ponte seria isso aí. E também, como a gente tem que agradecer, as mulheres fazem parte da vida da gente, né? O dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Vamos fazer homenagem, uma mensagem para as mulheres. A mulher ideal é aquela que é a maravilhosa acima de tudo, que pode com um sorriso provocar amor e felicidade. A mulher ideal é aquela que é simples por natureza, que pode explanar com simples gestos toda a sua fidelidade e grandeza. A mulher ideal é aquela que sabe, como ninguém, entender os sinais do amado, antevendo-lhe os movimentos, estando sempre a seu lado. A mulher ideal é aquela que não seja perfeita, pois somente Deus o é, mas que busque a perfeição em todos os seus gestos. A mulher ideal é aquela que mostra a sua beleza todos os dias, como no primeiro encontro, fazendo dos momentos com o seu amado um eterno reencontro. A mulher ideal é aquela que, mesmo com o passar dos anos, tenha sempre o sorriso de menina, pois em lugar da pele é ínfimo perante a alma feminina. A mulher ideal é aquela que se apresenta perante a sociedade com a mais formosa dama, mas que na intimidade partilhe todos os segredos. Enfim, a mulher ideal é aquela que, mesmo não sendo deusa, sabe como ninguém trazer um pedacinho do céu. Seria isso, presidente.
Também quero me manifestar e colocar perante os vereadores e a comunidade que estivemos junto nessa reunião que aconteceu na tarde de hoje com o nosso engenheiro do município, Uriol, e foi um dos assuntos que foi debatido na semana que antecedeu, a semana anterior também, sobre a ponte que se deu um início na picada do rio. Sabemos de que existe bastante comentários, e foi uma das preocupações de cada um de nós vereadores aqui, e com isso se chamou o engenheiro que vai receber a obra quando a empresa essa concluir. Então, ele mesmo especificou para cada um de nós vereadores, já comentado por mais vereadores aqui, e que esta ponte, ela tem um valor de R$2.176.000, ela tem um comprimento de 70 metros e possui uma largura de 7 metros com 20 centímetros, uma altura em torno de 6 metros e terá 4 vão de 14 metros. Então será uma ponte grande, alta, com o que é necessário na região, porque a gente que conhece esse arroio, a gente sabe do volume de água que ele coloca quando dá umas precipitações acima de 100 milímetros. E a gente vê a preocupação da comunidade de lá, de nós vereadores também, porque é o volume muito alto de água esse arroio coloca em, quando dá essas enchentes. E uma estrutura mal feita, com certeza que essa ponte não durar muito tempo. O engenheiro nos colocou que até o momento ele está acompanhando e irá acompanhar essa obra até o final, todos os dias. Ele está indo coletando amostras do material que está sendo concretado, do material que está sendo usado, e porque ele realmente que irá receber essa obra. Então, nos tranquilizou, e eu quero tranquilizar a comunidade, e pelo que ele nos disse, amanhã ele terá um espaço, acho que na rádio, eu sei que ele, eu acho que foi convidado, não sei se é esse assunto, acho que na Rádio Agudo, e ele também abordará esse assunto. Então, com certeza, nós estamos atentos, ele está atento, e nós queremos que essa obra saia e termine definitivamente com aquele problema da Nova Boêmia, da região que vai para o norte do nosso município. Então, a preocupação existe entre nós e a comunidade e a administração municipal também. Dizer, e para finalizar, é Concretos Palmeiras Limitadas, é a empresa que está construindo, de Palmeiras das Missões, e acreditamos que seja uma empresa séria. Foi colocado, levantados dados da internet, e essa empresa é uma empresa grande, que constrói várias pontes, várias obras aqui da região como um todo. Também, nós temos um dos projetos debatidos aqui, o projeto 13, que tem uma urgência muito grande por parte do Executivo Municipal, que é a contratação de médico, e só que deu um probleminha Nesta sessão não entrou um requerimento de urgência especial, então esse projeto não vai ser às comissões no dia de hoje. Teremos que esperar a segunda sessão de pauta, que ele vai para as comissões a partir de terça-feira da semana que vem. E aí, durante a semana que vem, daremos os pareceres das comissões, e na outra segunda de lá vai para a votação. Deu um equívoco aqui, não entrou esse requerimento, um requerimento que pode ser pedido por qualquer um dos vereadores aqui, com assento na Câmara, e esse requerimento não entrou aqui na discussão e na votação do dia de hoje. Então ele vai para a segunda sessão de pauta, que entra nas comissões a partir de terça da semana que vem. Então não teremos a reunião como foi convocado pelo vereador Rui, a reunião da comissão para tratar desse assunto, deste projeto. Dando continuidade, gostaria de ler um convite aqui e convidar os vereadores, a comunidade do Grupo de Trabalhadores Rurais 3 de Maio de Linha Teutônia. É um grupo organizado de mulheres que tem a agricultura familiar sua principal fonte de renda. Fundado em maio do ano de 1986, o grupo tem 30 anos de existência e no dia 12 de março, no próximo domingo, estarão realizando a sua festa anual em sua sede, pavilhão da Escola 3 de Maio de Linha Teutônia. Convidamos a partir das 13 horas, né? Convidamos a todos os vereadores para se fazer presente e auxiliar essa comunidade também, esse grupo de trabalhadores que olha, não é qualquer grupo que tem 30 anos de existência. Então, parabéns a vocês, que com certeza é um grupo organizado e que se manteve durante 30 anos, e tomara que se mantenha 50, 100, 150 anos. Vocês merecem, a união de vocês faz com que o grupo cresça a cada dia. Também, tantas homenagens bonitas às mulheres, né? Eu também tenho uma pequena homenagem aqui, mas é de coração, e com certeza a Isabel, nossa representante aqui na Câmara, com certeza cabe a ti também, e bela mensagem que você colocou junto às mulheres e à comunidade, às mulheres da 3 de Maio que estão conosco aqui do grupo, parabéns para vocês e que tenham muito êxito. Eu tenho certeza que a mulher é o braço direito, tanto na agricultura, tanto do lado do seu marido, na família, é a principal força de uma família, é com certeza a mulher. E gostaria de, para o dia 8 de março, mulher, de todas a mais linda, a mais bela e perfumada flor, vieste para alegrar nossa existência, embelezar a nossa vida, perfumar nosso caminho. Feliz Dia Internacional da Mulher. A Câmara de Agudo deseja, em nome da Isabel também, a todas as mulheres que tenham um feliz Dia Internacional da Mulher e que possam viver anos e anos com muita alegria, com muito entusiasmo, e que possam viver a vida da forma mais bela que ela possa existir. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 13 de março. E desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.